Agora vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, César Godinho. A entidade está com um evento importante, uma Assembleia Geral, marcada aí agora para os próximos dias. Vamos falar sobre isso aí. César, muito bom dia, obrigado pela sua presença em nosso programa.
Bom dia, Aldemar Fagundes, aos ouvintes da Lagoa FM, que estão nos escutando, principalmente os nossos associados do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul.
Vamos ter uma Assembleia Geral agora no dia 15 de dezembro, é isso?
É, o dia 15 de dezembro está programado para início às 9h30, em primeira chamada, uma Assembleia. A gente vai fazer uma previsão orçamentária, que é de praxe, é de lei, a gente tem que fazer de um
sempre
ano...
Sempre tem que fazer uma previsão orçamentária para o ano seguinte.
Para o ano seguinte, e daí tem bastantes assuntos gerais. Tem assuntos gerais que a gente precisa levar em conhecimento dos nossos associados, né? E depois a gente terá sorteio de cautelas, terá os momentos artísticos, vai ser um dia assim feito...
Um dia festivo.
Um dia festivo, um dia especial, que a gente quer que os nossos associados venham, participem, e seja bem recepcionado.
Vai ser aqui na Paróquia São Paulo Apóstolo, Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo.
Vai ser no Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo, que é um lugar de fácil acesso às pessoas, um lugar que acomoda bastante gente, né? E as pessoas já estão acostumadas a vir aqui nesse lugar, né? Uhum. Então a gente vai fazer um churrasco servido na mesa do tempo.
Servido na mesa.
É, sem buffet. Porque nossos associados têm bastante pessoas de idade, né? Então não tem como estar levantando com prato e ficando na fila, né? Então a gente vai fazer um esforcinho, tem bastante associados que colaboram com a gente de mais novos, né?
É verdade. É,
que precisa de bastante gente para servir na mesa, né? Mas a gente vai procurar servir na mesa, fazer um dia especial para eles, que eles vejam, sentem, se acomodem, fiquem sentadinhos ali.
Isso.
E espere até o final, sabe, que tem bastante assunto, depois tem sorteio das cadernetas de poupança e mais sorteio que as entidades parceiras do OU. A gente é parceiro de todos os bancos, das cooperativas, das empresas, e todo mundo gosta de dar um brindezinho para ser sorteado, né? Então a gente vai fazer um dia especial, é um dia mesmo para ficar na história do sindicato. A gente já vem fazendo todos os anos e cada vez a gente procura fazer de uma forma melhor.
Quantas cadernetas de poupança serão sorteadas, César?
Serão sorteadas, entre todos, 18 cadernetas de poupança. É, 15 mil reais é o valor em forma de caderneta de poupança que a gente sorteia, né?
E cada carteira, cada caderneta de poupança no valor de...
É, começa em 2 mil reais o primeiro prêmio, 1.500 segundo e 1.000 o terceiro. E o resto é todos de R$500 cada caderneta de poupança.
Ah, sim. Então, 18 cadernetas de poupança.
É, a gente vai fazer um sorteio.
E tem outros brindes,
né? E tem outros brindes a ser sorteado também nesse dia, né? Vários brindes, né? Tem bastante empresa parceira aí que dão bastante brinde pra gente sortear e fazer um dia festivo.
É verdade. Então, dia 15 de dezembro, aqui no Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo. César, como é que foi o ano de 2023?
O ano de 2023 foi um ano de bastante dificuldade para os nossos produtores, né? Porque o clima não tem nos ajudado.
Verdade.
Os nossos produtores...
Primeiramente foram as estiagens, três estiagens que castigaram bastante os produtores rurais. E agora, chuva que não acaba mais.
É, então é dois fenômenos diferentes um do outro, né? As pessoas vinham sofrendo com a estiagem, até maio praticamente nós estávamos em estiagem, né? Sem água, não produzia... o que plantava não se produziu, as pessoas vinham tomando prejuízo, né? Três anos trabalhando no vermelho. E agora continuo trabalhando no vermelho porque a chuva não deixa. Quem plantou trigo, aveia, cevada, todos estão tomando, não vai nem empatar.
vão nem empate. Prejuízo na certa.
Prejuízo na certa, né? Porque o excesso de chuva foi muito grande e continua sendo, né?
Uhum.
E continua preocupando, porque as chuvas que vão ser mais ainda no meio de dezembro do que nos outros meses. E as pessoas não podem passar ureia, quem tem milho plantado, não pode passar herbicida, não pode continuar plantando, ou que o que planta, a metade vai água abaixo. Ontem foi um dilúvio ali na minha região onde eu moro, rasgou tudo, as lavouras levam tudo embora, sabe? Em terra, quem tem vaca de leite estão sofrendo uma coisa por demais, porque não consegue plantar pastagem, e os que conseguiram plantar não se desenvolvem, não tem luz. Não tem sol, então é um ano bastante complicado. Eu acho que o produtor está meio frustrado e não tem o que fazer, né? É os intempéries da natureza, né? Que não tem o que fazer, só Deus que pode nos ajudar, né? E diz que vai, essa chuvarada tem previsões de ir longe, né? Por causa do fenômeno.
Vai dezembro todo aí.
Vai dezembro, já estão dizendo que vai a março, outros estão dizendo que vai mais até o próximo inverno. Mas tem que pedir para Deus aí que deixe, né? Que vem a chuva, mas que dê uns períodos de sol também, né?
Isso.
Porque se o homem do campo não produzir, o nosso país trava, né? Porque quem sustenta, né, o país é agricultura, né? Independente do que se produz,
quem,
né?
Quem coloca o alimento na nossa mesa de cada dia.
E isso está dificultando muito, né? E é em todos os setores, começa no mais pequenininho até o maior, porque desde quem produz hortifruti, granjeiro, frutas, está todo mundo tendo o mesmo problema. Até a própria estufa mesmo, as pessoas estão tendo dificuldade, porque o tempo está, a natureza está muito desequilibrada, uma hora esquenta demais, uma hora esfria, né? E quando esquenta demais, as plantas também sentem, né? Porque quando sai o sol é um absurdo. Exato. Então quem tem frutas pequenas também tem dificuldade em produção.
Exatamente. O produtor tem procurado acionar seguro e alguma coisa nesse sentido?
Ah, sim, quem tinha trigo financiado, cevada, então, e quem tem frutas mesmo também financiada, né? Já estão acionando os oi seguro, né? Uhum. Porque não tem o que fazer, né? Tem que acionar o seguro para, pelo menos, para ressarcir um pouco, né? Porque o prejuízo vai ter igual, né? Mais ou menos não é...
Seguro. Ameniza a situação.
Ameniza a situação, né? Então, estão sendo feitos já os...
O governo do estado anunciou alguma ajuda para os produtores, especialmente aí os da agricultura familiar?
Ele está anunciando, mas mais lá para onde foi mais atingido com as...
Uhum. Ali no Vale do Taquari, por aí.
E os municípios que têm decretado de emergência devido a excesso de chuva, né? Então já tem bastante municípios que estão decretando, né? E esses municípios que estão decretando já estão conseguindo benefício. A gente já está vendo aí que ali pelo vale do ali para baixo, ali onde foi atingido as leitarias, ele já está destinando ali acho que R$15.000 em para ajudar os produtores. Sem juro, né? Uhum. A pessoa vai pagar os R$15.000 com um período, acho que de 5, 6 anos, sem juro, né? Isso ajuda, né? Ajuda, ameniza um pouco, né? Mas é mais para os municípios que ainda não decretou, que foi decretado. Os nossos aqui ainda não foi.
Não é o nosso caso ainda.
Os nossos aqui ainda não foi decretado, né? Então a gente ainda não tem.
Exatamente. Situação bem complicada.
É, bem complicado. Porque um ano bem inverso do outro, né? Um sol de matar e o outro...
Tem um que coisa, sério. Três estiagens, depois chuva...
E muita chuva.
Que não termina mais.
Muita chuva e preocupa bastante essa chuva, porque ela vem sempre acompanhada de um ciclone, né? Ou é isso. Pedra, ou é vento, ou é raio, né? E ainda sábado... A gente soube que aí na nossa região da Fátima dos Candeia foi atingida uma propriedade ali, arrancou a coberta inteira, né? De um vento que deu à tarde, né? Então, além do prejuízo que vem causando nas lavouras, as pessoas ficam muito preocupadas porque corre risco de uma hora para outra perder a sua propriedade, atingir os telhados ou com pedra ou com ventavais, né? Que tem vindo com muita frequência e quando vem é muito forte, né?
Uhum. César, dias atrás eu estava lendo... No jornal, diminuiu bastante a produção de leite, né? Em função do preço. E ainda tem a questão da importação de leite, é para matar.
É, os produtores de leite cada dia estão minguando mais. É uma classe, é uma classe assim que é pouco reconhecida dentro do nosso país. As pessoas não olham assim, o produtor com bons olhos, né? O produtor de leite vem se tornar um empregado 24 horas por dia, porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E a mão de obra hoje em dia está se ficando muito, cada dia que passa está diminuindo. Hoje não se tem mais mão de obra no interior, e vaca de leite não é uma coisa que não se faz só com maquinário, né? Depende de mão de obra também, né? E os preços não ajudam. Os produtores, principalmente os que têm menos dificuldade, são os que mais precisariam manter a vaca de leite, são os que mais estão sendo prejudicados. Então, é os primeiros que estão parando. Os pequenos, que seria uma atividade para se manter o homem no campo, principalmente os mais pequenos, com menos dificuldade, são os primeiros que estão se afastando, porque já são, além do preço não ser bom, quanto mais pequeno, as empresas pagam menos. Então, essa pessoa já vem com uma dificuldade muito grande, né? Porque ele já ganha a menos do que o produtor grande, sabe?
Sim.
E daí entrega pouco, e daí acaba apelando para uma outra atividade, abandonando, muitos vindo embora, ou arrendando as suas terras, ou indo para uma outra atividade e abandonando o gado de leite.
É, isso que diminuiu bastante a produção de leite. Muitos produtores de leite acabaram abandonando em função dessa situação, né? O pouco reconhecimento, o valor baixo pelo produto, a importação, né? O governo deveria incentivar o produtor brasileiro.
Pois é, tem região aí que a gente sabia, de tempos atrás, comunidades que tinha 34, tinha 35 produtores de leite, hoje tem 3. Então, isso é uma diminuição, assim, mais de 50%, se for ver, né? Isso é...
É drástica a diminuição.
Isso é preocupante, né? Porque precisava vir umas políticas que valorizasse, principalmente o mais pequeno, né? Uhum. Para se manter lá na propriedade, para incentivar seu filho para permanecer, né? E cada dia que passa, o campo está ficando com menos gente. E vai chegar um ponto que vai se terminar.
Exatamente. O que deveria existir hoje era um incentivo maior, um apoio maior.
É, porque você vê, o jovem não fica mais no meio rural hoje em dia. Hoje no meio rural, se for ver pela média de idade, aí é tudo homem de 50 anos acima, 60 anos acima, né? Dá para você contar na ponta do dedo quanto jovem ainda tem no meio rural. Tem um jovem que fica, que os pais já vêm com uma estrutura bem feita, que lida com lavouras grandes, e daí os filhos já bem estruturados, né? Daí é mais fácil. Mas para filhos de pai que tem dificuldade, que tem menos recurso, é mais dificultoso de ficar, né? Porque o que o pai tem já não é muito. E daí vai dividir ainda entre um ou dois filhos para permanecer naquela propriedade. Se não tem incentivo, acaba se desmotivando e indo embora para a cidade.
Verdade, verdade. Alguma outra informação, César?
Queremos deixar um abraço, dizer que a partir do dia 20, como é de praxe de muitos anos, né, o sindicato entra em férias coletivas no dia 20 e volta no dia 4 de janeiro, né, que é um período que tem pouco movimento mesmo e tem bastante feriados. E a gente aproveita, mata 14, 15 dias de férias coletivas de todos os funcionários, porque daí quando chega mês de fevereiro aí, volta o quadro todo normal de novo, e daí vem a serviçama, que o sindicato sempre tem bastante, né? Então, desejar aos nossos associados aí um final de ano, que Deus dê um final de ano com bastante saúde, com bênçãos, e que o tempo se normalize, né?
Isso.
E dizer para os associados que ainda não vieram aí retirar seu ingresso, que passem no sindicato.
Aí para a assembleia, para o almoço aí do dia 15.
É, até o dia 13 desse mês nós ainda temos fornecendo os ingressos. Que passe, tire, que vai ser um dia festivo feito especificamente para eles.
O ingresso é gratuito para os associados?
Não, o ingresso tem um valorzinho simbólico de R$15, que hoje R$15 é o valor de...
Menos do que um X?
Menos do que um X, é verdade. E a gente vai dar o refrigerante, vai dar só lá não vai dar bebida de álcool, né?
Ah, sim.
É, mas o resto a gente vai dar, né? Então é um valorzinho só para não exonerar muito os cofres do sindicato, né? Isso. Porque um evento hoje para 400, 500 pessoas envolve um valor altíssimo, né? Exato. A gente tem patrocínios e tudo, mas a gente também tem que economizar, né, e poupar, isso, né, porque as coisas não tão fácil, e o sindicato é uma entidade que não recebe, ela só vive de mensalidade, isso, de taxa de serviço que presta, né.
Uhum. Muito bem, obrigado pela sua presença em nosso programa, César.
Muito obrigado, Ademar, pelo espaço cedido, e uma boa semana, que temos começando a segunda-feira, isso, né, isso, que seja uma semana abençoada.
Para todos nós.
Obrigado.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade de César Godinho, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul.